Já estamos em tempo de informação. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. A 22ª edição do Congresso da Sopa em Tomar terá tido mais participações este ano do que em anos anteriores. Em Alcanena encerraram as comemorações do centenário. Barquinha inaugurou no sábado duas novas unidades hoteleiras. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. E quanto ao estado do tempo, vai estar um dia de calor, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco soprando moderado somente no Algarve. Subida da temperatura nas regiões norte e centro. Estão assim previstos 21 graus para o Porto, 25 para Faro, 26 para a Guarda, 28 para Leiria e Coimbra, 30 para Lisboa, 32 para Castelo Branco e Santarém e 35 para Tomar e Évora.
Informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 13 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Ainda não há números oficiais quanto ao total de pessoas que marcaram presença no último sábado na 22ª edição do Congresso da Sopa em Tomar. Com o tempo a ajudar, os visitantes que vieram de muitas zonas do país e também do estrangeiro compareceram em força e as sopas e vinhos estiveram à altura do gosto de todos quantos marcaram presença na iniciativa. O Sertão recebeu mais de 30 expositores e restaurantes do concelho e não só, que colocaram à disposição dos visitantes perto de meia centena de especialidades. No final, a Presidente de Câmara de Tomar destacava para a reportagem da Hertz o facto desta edição ter seguramente registado um maior número de participantes do que as anteriores e algumas das inovações levadas a cabo na edição de 2015.
Neste momento ainda não temos um apuramento final dos números de entradas, quer de entradas, quer de venda de kits. Os nossos serviços estão neste momento a fazer esse apuramento, mas a uma primeira vista parece-me que este ano houve mais visitantes aqui no Congresso da Sopa em relação ao ano anterior. É verdade que o dia também ajudou bastante, está um dia muito agradável. Introduzimos também, que eu penso que foi uma aposta ganha, introduzimos também este ano esta área de cadeiras e de mesas onde as pessoas possam sentar, que foi uma das da avaliação que fizemos do congresso do ano passado, foi uma das coisas que nos foi apontadas por algumas pessoas, nomeadamente de mais idade, que gostariam de ter um espaço onde pudessem estar sentadas, mas sem haver um apuramento final de dados, à primeira vista parece-me que a edição teve muito mais participantes do que o ano passado. Certo é também que este ano tivemos mais restaurantes a participar e tivemos mais sopas também para que pudéssemos usufruir. E penso que é um balanço positivo, com os dados disponíveis neste momento, é um balanço positivo.
Aguarda-se então, entretanto, que o município apure as contas, os números, neste caso, em relação ao número de participantes na edição deste ano, a 22ª. Recordo-se que a iniciativa foi lançada por Manuel Guimarães há 22 anos e tem também ela um cariz solidário, já que as receitas principais da iniciativa revertem para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. José Lagarto, um dos elementos da direção da instituição, esteve também presente nesta iniciativa e, na ocasião, falou à reportagem da ERTE da importância do evento.
Temos sentido satisfeitos. É uma adesão em massa da população tomarense e não só. Todos os turistas que nos procuram anualmente, sabendo que não só que o Congresso da Sopa em Tomar já é uma referência a nível nacional, como também muita gente, e penso que muita gente, muitas milhares de pessoas já sabem que a receita deste evento é a favor, portanto, da instituição civil. E, portanto, estamos satisfeitos com este aparato de pessoas aqui a ajudar por esta causa tão nobre. É assim, o CIR está envolvido já desde, se calhar, da criação deste Congresso da Sopa. Temos aqui também sempre duas sopas aqui representadas do CIR e há cerca de, se a memória não me falha tão bem, há 4 anos desta parte, a creche familiar do CIR resolveu, e muito bem, trazer os doces. É mais uma fonte de receita para o CIR, porque essa é diretamente para o CIR.
CIRS, a instituição que é então alvo desta iniciativa também, com receitas apuradas a reverterem para a instituição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou no sábado também mais uma campanha do Pirilampo Mágico, promovida pela Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social. Este ano associada aos Anos Europeu da Cooperação para o Desenvolvimento e Ano Internacional da Luz. A campanha Pirilampo Mágico tem como objetivo a angariação de fundos a favor de instituições de solidariedade social. Segundo a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, desde 1987, ano em que se iniciou a primeira campanha, já foram vendidos cerca de 19 milhões de bonecos e mais de 2 milhões de pinos. Em Tomar, a campanha é levada a cabo pelo CIR, que, aproveitando a presença de milhares de pessoas no Mochão Parque, como referimos, para o Congresso da Sopa, realizado no último sábado, deu também ali início a esta campanha com a venda de pirilampos e pinos, embora a iniciativa em Tomar se tenha iniciado já no passado dia 5 de maio. A partir de hoje, no entanto, segunda-feira, os utentes do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar estão na rua para vender o pirilampo mágico. Madalena Lourenço, um dos elementos da instituição, dava a conhecer no sábado à reportagem da ERTE precisamente o arranque desta campanha.
Isto é a nível nacional, não é só para o CIR, é a nível nacional para todas as instituições de ensino especial. A campanha começou dia 5 e vamos estar agora na rua a vender, porque quanto mais nós vendermos, mais as instituições são ajudadas.
São os próprios elementos do CIR que fazem essa venda. Este ano o pirilampo custa quanto?
O pirilampo custa 2 euros e o pino custa 1 euro.
Tudo isto refere-te para as atividades da instituição e de facto, deixar aqui o apelo para que as pessoas participem nesta campanha também, não é?
É verdade, nós a partir de segunda-feira vamos andar na rua, pessoas do CIR, meninos, utentes nossos e adultos, identificados a vender o pirilampo.
Um pirilampo, este ano, que é de cor?
Cor de rosa choque.
É um cor de rosa choque, de facto, mas é espetacular, como sempre, este símbolo desta campanha, o pirilampo mágico, que vai estar, então, durante o mês de maio, penso que é isso, na rua, não é?
É sim, durante o mês de maio. E agradeço a toda a gente que compre, colabore com a nossa instituição e com as outras, claro. Não é só a nossa.
Campanha do Pirilampo Mágico até ao final do mês de maio. Utentes do CIR, identificados em nome da instituição, naturalmente, procedem a partir de hoje à venda do Pirilampo Mágico em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na passada sexta-feira, o Conselho de Alcanena assinalou o Dia do Conselho. A data contou com um vasto programa cultural, com destaque para aquilo que foram as comemorações do centenário que decorreram durante todo o último ano em Alcanena e que encerraram precisamente no dia 8 de maio. Um dos momentos mais simbólicos do dia foi a inauguração de um monumento alusivo ao centenário, num dia também marcado pela presença de inúmeras individualidades que depois participaram na sessão solene comemorativa. Destaque para a intervenção da Presidente de Câmara de Alcanena, Fernanda Acessera, que acabaria por centrar-se as suas palavras nas questões relacionadas com o desenvolvimento económico do concelho ao longo das últimas décadas, com destaque para o setor dos agrotumes. Desenvolvimento que, como referiu, originou também problemas ambientais que foram persistindo no tempo, mas que só em tempos recentes tiveram a abertura do Governo para a sua resolução.
Encontrei apenas, em 2014, a sensibilidade política e ambiental do Ministro Jorge Moreira da Silva, do atual Governo, com a afetação de apoio comunitário, ainda do CREM, para a requalificação da rede de coletores e assinatura de novo protocolo, em abril de 2014, com a Câmara Municipal de Santarém, com a Austra e com a Agência Portuguesa do Ambiente. É de facto de realçar, é de facto de agradecer, não obstante não deixar de sublinhar a oportunidade política de estarmos em vésperas da realização de eleições europeias que ocorreram no mês seguinte, no mês de maio. As intervenções na ETAR em 2014, da responsabilidade da Áustria, e a eliminação de uma célula de lamas que constituía um grave passivo ambiental, intervenção da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente e que se concluirá também ainda em 2015, permitem que possamos erguer também a bandeira da sustentabilidade ambiental em ano de centenário. Continuamos, por isso, também a honrar quando estamos atentos ao novo quadro comunitário de apoio para a concretização de projetos em falta, particularmente na área da requalificação e da regeneração urbana, não obstante as muitas indefinições que existem na regulamentação e na concretização do Portugal 2020.
Nesta cerimónia marcou também presença o Presidente da Câmara do Sal, em Cabo Verde, uma presença no âmbito do 10º aniversário do acordo de desminação entre os dois municípios. A Presidente da Câmara, Fernanda Acessera, falou do conjunto de iniciativas e apoios dados pelo município de Alcanena àquela Câmara Municipal de Cabo Verde.
Uma relação que, para além de institucional, é efetiva. Unem-nos laços muito fortes de cooperação e de amizade. A distância não permite, por vezes, o maior intercâmbio, desejado por ambas as partes, mas mantemos a vontade e a determinação de reforçar esta cooperação. Foi já adquirido, está pronto para ser enviado, o mobiliário para equipar uma sala do vosso jardim de infância, conforme prometido. Concretizou-se o intercâmbio desportivo com a Escola de Futebol do Conselho de Alcanena, com a EFCA. De 2010 a 2012, apoiámos a formação profissional com 35 mil euros. Estamos em vias de concretizar este ano o intercâmbio cultural com a banda da Sociedade Musical Mindense, que inicia em outubro as comemorações do seu centenário. Sr. Presidente, Dr. Jorge Figueiredo, sendo a dimensão social uma área de intervenção para a qual o município de Alcanena dedica também uma atenção muito particular, é a nossa intenção colaborarmos convosco no apoio técnico e até financeiro para a divulgação e promoção de projetos sociais. Estamos, neste momento, a apoiar 6 alunos da Ilha do Sal, sinalizados pelos vossos serviços sociais, que frequentam o ensino superior no nosso país, a exemplo do que fazemos para todos os jovens do nosso concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este sábado ocorreu a inauguração de 2 novas unidades hoteleiras em Vila Nova da Barquinha, a Casa do Campo, Barquinha Nature House e a Arte in Barquinha. são os projetos em causa e têm como objetivo aproveitar o potencial turístico que o Conselho Barquinhense oferece, nomeadamente pela forte aposta na componente cultural, em que o Castelo de Almoral e o Parque de Esculturas Contemporânea assumem papel relevante. Refira-se que as duas estruturas nasceram após a reabilitação de edifícios que agora ocupam e têm, respectivamente, 15 e 12 quartos disponíveis, para além de espaços destinados à venda de produtos típicos, como daria a conhecer Ana Magda Viela na sessão de inauguração destas duas estruturas hoteleiras.
Celebramos hoje a abertura oficial destas duas unidades turísticas, num total de 27 quartos e num investimento total de 900 mil euros, inseridos no âmbito de projetos apoiados pelo PRODER. Para que pudessem ser concretizados, foi fundamental a colaboração incondicional da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e da ADIRNE, às quais agradecemos reconhecidamente. Esperamos que estes dois projetos contribuam para promover e divulgar as potencialidades turísticas desta região e do Médio Tejo, que, como sabem, conhecem e são imensas. É com orgulho que partilhamos hoje convosco que já temos reservas, até de países como a Alemanha e do Reino Unido. Com o vosso apoio e empenho, poderemos tornar este um projeto de sucesso. Não queria deixar de terminar sem um agradecimento especial a todos os colaboradores que estiveram envolvidos na elaboração destas unidades turísticas e aos nossos pais, Carlos e Isabel Batista. Obrigada a todos e desfrutem.
Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, falou depois à reportagem da ERT deste investimento, que resolvem em parte o problema do alojamento no concelho.
Sim, sem dúvida. De facto, é uma lacuna que já tínhamos identificado. É para a região, nomeadamente o Médio Tejo, é público e notório que há falta de infraestruturas, nomeadamente a hotelaria. Tem sido uma preocupação, quer como administrador da ADIRNE, da Associação de Desenvolvimento, Desenvolvimento Local, quer como autarca, dentro da própria comunidade intermunicipal, preocupar-me com estas questões. Penso que estão criadas as condições para, com qualidade, aproveitando o património material e imaterial que temos na região, de criarmos condições para que os privados, é muito importante que isto se diga, houve um investimento público aqui significativo, e estamos a falar de 1 milhão de euros, nomeadamente no âmbito do CREN, mas depois há um polo agregador, um polo que se desenvolve junto dessa riqueza que foi, no fundo, implementado no território, que são os investimentos privados, como surgem estas duas novas infraestruturas de hotelaria. Dentro em breve, ainda este mês, vamos inaugurar uma nova também, a 100 metros daqui, e no final do mês também um albergue de juventude com mais 31 câmaras no nosso concelho. Significa que, em termos de alojamento, mas isto nunca é uma verdade absoluta, estamos em condições de triplicar no final deste mês o alojamento que tínhamos até este momento. Devido aos promotores, devido ao seu engenho e arte, aquilo que me deu a perceber, com excelentes qualidades, nomeadamente que também se aperceberam em termos das infraestruturas criadas, quer em luz, quer em qualidade, quer no fundo, pelos conceitos que são o conceito de natureza e o conceito de arte completamente ímpares. E fiquei, eu tinha visto o projeto em papel, fiquei completamente surpreendido pela maravilha que acabámos de ver.
A Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo esteve também presente nesta inauguração. Maria do Céu Albuquerque destacou para a ERT a requalificação urbana que o município da Barquinha tem vindo a promover, assim como a necessidade de mais investimento na criação de unidades turísticas em toda a região.
Neste caso, em concreto, a Autarquia da Barquinha fez um grande investimento, nomeadamente com a reabilitação urbana da vila, com a criação do Parque de Esculturas Contemporâneo de Almorol, com o Centro de Ciência Viva no novo centro escolar, e com isso sentiu também a necessidade de ter um conjunto de camas para permitir que quem vem visitar aqui possa também pernoitar e usufruir da gastronomia e de toda a região. E, portanto, no fundo, aquilo que está aqui a acontecer é que, tendo por base um investimento público que foi feito pela autarquia, há investimento privado, reprodutivo, que cria postos de trabalho e cria as melhores condições para o desenvolvimento não só do Conselho da Barquinha, tendo por base o turismo, mas também de toda a região, alavancando projetos como o Museu Ferroviário aqui tão perto ou outros em outros concelhos da nossa região. Nós temos consciência que para o desenvolvimento económico e social no Médio Tejo Nós precisamos claramente investir no turismo, não no turismo tendo por base um ou outro imóvel, não um ou outro concelho, mas tirando partido de todos os concelhos e das suas potencialidades, estabelecendo uma verdadeira rede de promoção turística, seja ao nível cultural, seja ao nível científico, seja ao nível do turismo natureza, turismo de lazer, turismo ativo. E todos sentimos que, à exceção de Fátima, que tem um nicho muito próprio, há uma falta de camas em toda a região do Médio Tejo. E são unidades como estas que fazem toda a diferença.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho, com a habitual nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
É aceite entre os economistas nacionais e estrangeiros que Portugal sofre de um conjunto de bloqueamentos na sua economia, onde se destaca um excessivo endividamento das suas empresas, principalmente das pequenas e médias empresas, junto do setor bancário. Como temos dito e escrito, este é um problema eterno em Portugal e deve-se ao facto de as empresas nacionais não possuírem o capital próprio necessário, daí o terem de viver do crédito bancário ou do crédito dos seus fornecedores. Esta situação explica porque, à mínima crise, muitas empresas deixam de pagar salários. Surpreendentemente, o Banco de Portugal, no Boletim Económico da Primavera, há dias divulgado, diz que as falências foram decisivas na redução das dívidas das empresas, o que para alguns analistas será uma saída para a crise. Custa acreditar, mas temos de considerar que semelhante conclusão se adapta ao espírito simplista português. Consequentemente, considerando que outro grande bloqueamento da economia nacional está na excessiva dívida do Estado, principalmente na sua componente externa, podemos admitir que a redução da dívida soberana poderá ser conseguida pela declaração de falência de Portugal. Semelhante raciocínio pode ser adotado pelas câmaras municipais altamente endividadas ou por instituições da economia social sobre endividadas. Declara-se falência e acabaram-se os problemas, os estrangeiros que tomem conta dos portugueses. Ao recente campeão do mundo de boxe, o afro-americano Floyd Mayweather, que deverá vir a ganhar 180 milhões de dólares com a conquista do título, pediram para ele doar algum dinheiro à África. Ele perguntou: doar para a África? O que é que a África fez por mim? Os africanos, como os portugueses, são povos recoletores, nada produzem, daí viverem sempre na penúria. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos da América, o afro-americano Barack Obama, criticou o Quênia, país de seu pai, por, nos anos 1960, ter o mesmo nível de desenvolvimento da Coreia do Sul, mas, enquanto a Coreia do Sul se desenvolveu, o Quênia permaneceu na miséria. A Coreia do Sul, sob uma ditadura militar de direita, implementou uma política de desenvolvimento assente na indústria e na formação de grandes empresas. O Quênia, como Portugal, apostaram no turismo e nas empresas artesanais, os resultados estão à vista. Mas podemos ficar descansados. A solução para a crise está aí, declarar a falência geral. Como disse o filósofo espanhol Miguel de Unamuno, os portugueses são um povo de suicidas.
A nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.